O nosso assunto agora é o Retails Big Show, o NRF 2023, o maior evento do varejo que aconteceu em Nova York e que trouxe uma série de experiências em relação a redes internacionais, principalmente redes de mercado. E nós temos aqui em Maringá a sede de uma das redes, das maiores redes de mercado do Brasil, que é a Rede Canção, que está vinculada à Companhia Sul-Americana de Distribuição. E nós vamos falar com o diretor de marketing da rede, que é Eandris Gomes Aguiar. Eandris, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Maringá. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês, aqui falando de um tema super importante.
Quando a gente fala de mercado, está na vida de todos nós, né? Ir ao mercado, ir ao supermercado. A gente fala de varejo, talvez não tenha um espaço que expresse mais o varejo do que um ambiente de um supermercado, que atende a um público muito diverso e que nós buscamos as mais variadas coisas no mesmo lugar. E eu estava vendo algumas palestras que foram feitas lá em Nova York, algumas delas discutindo inclusive essa questão do mercado, do supermercado, e que ele mudou muito depois da pandemia. De certa forma, a pandemia foi uma experiência positiva para as redes de mercado, Eandris?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, primeiro, a pandemia é algo super negativo, né, que a humanidade teve que passar. Ainda, naturalmente, ainda tem bastante cuidado para ser tomado, mas eu acho que aparentemente o pior já foi. E acho que o supermercado teve um protagonismo muito grande nesse momento, né? Acho que é um dos setores da economia de grande importância, mas acho que ficou muito nítido para a sociedade como um todo, como é uma prestação de serviço, né? Então, na pandemia, a gente tinha os hospitais, naturalmente, fazendo um trabalho belíssimo, né, toda a rede de saúde, mas os supermercados também eram linha de frente, né, porque não tinha como as pessoas ficarem em casa sem ter o que comer. Então, o supermercado tem essa importância de gerar esse abastecimento dos lares, das pessoas, e aí, durante a pandemia, existia, assim, um fluxo menor de clientes nas lojas, mas também existia um boom, inclusive, das compras online, né? E aí, quando a gente tem essa passagem, depois, aí, essa saída um pouco mais sutil dessa pandemia, fica muito nítido, inclusive, é o quanto que a loja física tem a sua importância, né? O e-commerce, que sempre foi muito cultuado e mostrou sua importância na pandemia, mas as pessoas querem um relacionamento, as pessoas gostam, é um entretenimento ir ao supermercado, né, Gilson? Então, assim, evidenciou ainda mais a importância desse segmento para quem muitas vezes é tão cotidiano a gente ir ao supermercado que a gente não se dá conta. E quando tem uma ruptura como essa da pandemia, fica nítido do quanto é bacana, porque não só vou encontrar produtos, vou encontrar algum tipo de novidade, vou querer alguma coisa diferente, mas eu também me relaciono. Às vezes eu encontro alguém no supermercado que eu conheço, vou fazer um bate-papo, o operador de caixa que vai me atender, enfim. Então, tem um relacionamento ali, tem uma áurea bacana no supermercado.
Agora, tem duas coisas que eu quero comentar com você sobre essa questão do ambiente online e do supermercado. Quando teve a pandemia, eu sou um exemplo, eu fiz compras online no mercado. Fiz compras online. Só que, pelo jeito, não vingou. Eu achava que quando a pandemia estava no auge e que eu fazia compra online no mercado, e é claro, né, a gente fica medindo pelo nosso comportamento particular. Pô, as pessoas vão começar a comprar mais online no mercado. Não vingou?
Olha, na verdade, assim, é um serviço adicional, né? Não é só um ou outro. Acho que o que ficou pós-pandemia, primeiro, assim, existia um percentual X de clientes que compravam antes da pandemia. Esse número teve um boom enorme, né, por conta da necessidade de menos locomoção e quando isso retoma, como é o caso nesse momento, os patamares não são mais os patamares anteriores. Ele não é o patamar, naturalmente, da pandemia, naquele pico, mas eles já são maiores do que foram os anteriores. Então, tem um legado aí, pós-pandemia, para compra online. Mas, no fundo, supermercado é muito prazeroso, é muito gostoso ir ao supermercado. E aí, qual que é o grande ponto? às vezes o cliente não pode ir, por algum motivo, porque vai receber alguém em casa, porque precisa usar aquele tempo para outras coisas, mas ele ter a opção de recorrer naquele momento ao supermercado. Então a gente fala muito da omnicanalidade, né? Então o consumidor, a gente estar disponível para o consumidor do momento que ele precisa comprar. Então quando ele tem um tempo maior, ele vai à nossa loja física, quando ele não tem, ele compra pelo e-commerce ou pede por um aplicativo. Então acho que esse é o que fica, assim, olha, a gente está disponível de diferentes formas para atender melhor esse consumidor.
Agora, o espaço físico você coloca que ele é importante, quer dizer, ir ao mercado ainda é fundamental. Tecnologia e ambiente do supermercado, porque as pessoas gostam de circular, gostam de ver produtos, gostam de encontrar as pessoas. Aí elas param no caixa, né? Aí tem o caixa. E ali, para muita gente, é a parte chata do negócio. Tecnologia está ajudando um pouco para que a experiência dentro do supermercado, e a gente viu isso muito no Retails, né, Big Show, se discutiu muito isso, né, essa jornada do cliente dentro da loja física e tal. Está se usando tecnologia para deixar a coisa menos atrito?
Entre? Menos atrito, perfeito. Essa é a grande palavra do momento, de diminuir a fricção, de exato, tirar esse atrito, né, do cliente na loja. Porque qual que é o ponto, né? A jornada do cliente no supermercado, ele quer circular e ele quer ter o tempo dele para parar em frente à gôndola, ver um produto novo, ou quer fazer uma compra rápida, pega aqui, já sei onde fica e vou. E ele escolhe esse tempo que ele está dentro da loja, né? Se ele quer uma carne cortada, ele pede no balcão, pronto, de autosserviço, ou se ele quer cortar na hora, ele vai no balcão e pede, enfim. Então ele vai escolhendo aquele momento. Quando ele chega no caixa, de fato, aí ele se sente refém, porque ele tem que pegar uma fila e aguardar, né? E até então você vai escolhendo o tempo que você quer dedicar a cada um deles. E aí, de fato, é o ponto de maior fricção no supermercado, né, no mundo inteiro. E sim, a tecnologia tem vindo cada vez mais para ajudar. Então, scanners mais rápidos, esteiras mais rápidas, modelos, inclusive, de não só escanear, mas quase que foto leitura dos produtos, então não só o código de barras. Então, são tecnologias que estão sendo testadas para dar mais agilidade nisso, né? Naturalmente, o self-checkout, para aquela compra que o cliente quer com mais agilidade, ele mesmo passa a sua compra. E aí, desde outros modelos de negócio, que são os goals, né? Que é você, na verdade, é um cliente com um aplicativo do supermercado, e você faz ali todo o cadastro de pagamento, e aí você tem circuito de câmeras de todos os lados que tá te naturalmente filmando, e aquilo que você pega, ele já entende que você vai levar, ou se você devolve, ele tira da sua lista de compra, mas se você sai da loja, ele já entendeu que você comprou e desconta no seu pagamento. Então, realmente, a busca da redução da fricção, né, tirar essa problemática do consumidor nas lojas, isso é um grande foco no setor, e o MRF, o Big Retail Show, trata muito disso, principalmente na feira, como nas palestras.
No Retail, você estava vendo uma prateleira inteligente, que você tira da prateleira, ela vai computar produto para você e tal, e ao mesmo tempo, você tem também, isso já conversou aqui uma vez com um especialista em logística, do varejo, você tem carrinhos que você coloca as coisas dentro e você vai fazendo a conta, quer dizer, tentar fazer o máximo possível que a movimentação do cliente na loja, ela vai computando coisas que antes você precisava daquela coisa de ir no caixa e tal. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o supermercado tem aquele bendito código de barra que você passa, que vai virando, de certa forma, a quantificação da compra do cliente, né? Vocês têm, a cada carrinho que vocês têm no mercado, vocês têm uma leitura. A pessoa leva o quê junto com o quê, a quantidade do quê que ela leva e tal, e você tem a disposição das prateleiras. Eu acho o mercado um negócio muito louco, né? Porque você tem produtos, disponibilidade dos produtos, circulação das pessoas, o que elas compram, o que está perto do quê, como é que eu associo uma promoção a um produto. É uma coisa muito inteligente. Aí eu estava vendo algumas palestras, né, do Retail, em que eles falam assim, olha, a loja tem que ser laboratório, né? A loja, onde o cliente entra na loja, ele está dentro de um laboratório. Você tem que começar a olhar para o cara e pensar quem que esse cara, o que é que ele está pensando. É possível hoje a gente transformar toda essa quantificação, toda essa circulação do cliente no mercado, no conhecimento dele, de fazer a coisa ser mais satisfatória para ele? Como que todo esse conhecimento pode virar uma estratégia de marketing, Andres?
Perfeito, Gilson. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que tem uma questão que depois de 3 dias de feira, né, cada um dos dias com 9 horas de palestras, uhum, e fora a visita à feira, enfim, é uma quantidade de informações enorme, mas acho que o que sai para mim dessa edição de 2023 são três grandes pontos para resumir, né? Eu acho que o primeiro ponto é cliente, de fato, né? O quanto que o cliente é o foco, o quanto o cliente é no centro, esse atendimento, essa atenção do cliente. Então, esse é o ponto número um. O ponto número dois é personalização. Então, o que, que é essa personalização? Como é que eu sou assertivo para esse cliente? Né? O que, que eu ofereço para ele, aquilo que lhe convém, o que, que vai buscar? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Às vezes a gente frequenta a mesma loja, a mesma rede de mercado, mas hábitos de consumo diferentes, um gosta mais de um produto X, outro do Y, da categoria tal. Então, a personalização é um segundo ponto que chama muita atenção, que a gente quer decorrer um pouquinho. E o terceiro item é sortimento. Então, é como é que eu sou assertivo naquilo que eu ofereço para aquele consumidor em termos de produto. Uhum. Né? Então, cliente, personalização e atendimento, tudo isso, como é que eu chego a essa conclusão e como é que eu sou cada vez mais assertivo para esse consumidor. A gente tem nas nossas redes um programa de fidelidade que ele traz naturalmente descontos para aquele consumidor que faz parte do programa, o programa grátis, né? É o Clube Mais. E isso possibilita que a gente capture essa informação para que eu seja mais assertivo, para que eu, no momento de fazer uma personalização para o Gilson ou para os ouvintes que estamos ouvindo aqui, cada um individualmente, eu levar uma oferta para aquele produto que você consome, para aquilo que você gosta. E até levo alguma outra para aquilo que você gostaria, possivelmente, de comprar, mas ainda não experimentou, então eu vou oferecer. A partir do momento que eu estou lendo também aquelas informações inúmeras que a gente captura, eu também posso ser mais assertivo na questão do sortimento, que foi o item 3 que eu falei para você. Uhum. Então, tem produto que você compra, consome, então, olha, aqui é importante. Eu preciso ter esse produto nessa determinada loja e talvez em outra loja é o outro tipo de produto ou em outra cidade que a gente opera, porque aquele consumidor busca mais a marca C do que necessariamente a marca A, ou seja, então a gente vai buscando esse tipo de informação para levar essa personalização e naturalmente ter o melhor atendimento para esse consumidor. Então, é dessa forma que a gente vai o tempo inteiro buscando se alimentar de informação para gerar efetivamente ganhos de quando você estiver na loja, você encontrar aquele produto seu, aquela marca que você gostaria, para oferecer uma oferta que de fato é relevante para você, que não é aquela oferta que está no folheto, não é aquela que está na televisão. Então são esses pontos que a gente vai, e aí é ciência pura mesmo, né? Como é que a gente usa tudo isso, porque é uma infinidade de dados, e como é que eu transformo isso em informação para que de fato eu leve para o consumidor aquilo que efetivamente vai facilitar a vida dele, vai agradar aquilo que ele está buscando.
E Anderson, para terminar a nossa conversa, vou te fazer uma pergunta que, de curiosidade, tá? A gente sabe que vocês têm uma rede que tem uma certa tradição, na cidade veio a fusão de duas marcas que eram tradicionais, e agora tem uma terceira marca. Vai virar Amigão Canção?
A gente está numa evolução para isso, né? O grande ponto a gente tem algumas marcas no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, que já estão com essa nova marca. A gente fez um trabalho de 2 anos de estudos profundos com consumidores, com uma consultoria, para que de fato a gente pudesse, dentro do nosso portfólio de marcas, ser também o mais assertivo, né? Porque a gente, para cada cidade, a gente se relacionava com o consumidor com uma única, com uma marca distinta. E o que a gente quer é efetivamente estar cada vez mais próximo desse cliente, com uma marca única, oferecendo cada loja aquilo que ele busca. E sim, a gente está nesse movimento de fazer essa migração, de trazer uma unificação de marcas para facilitar essa vida desse cliente, para a gente facilitar a nossa comunicação e estar mais próximo dele numa linha de, principalmente, muito... E aí aquilo que a gente viu, né, na retail, no Retail Big Show é essa questão do atendimento, da personalização, a gente poder oferecer de uma forma única e aí trabalhar uma marca só dentro do nosso portfólio para supermercado.
Rapidinho, você falou uma coisa que me deixou curioso. No retail tem uma discussão muito legal, que é sobre assim, a gente tem tradição. Tradição, tem gente que gosta de fazer a coisa do jeito que ele sempre fez, né? Vira um hábito dessa marca, esse produto, esse lugar que eu gosto de comprar. E tem gente que adora coisa nova, né? Tem gente que adora experimentar coisa nova. Sim. É a mesma pessoa, são pessoas diferentes. A quem a gente atende quando a gente pensa dentro de um mercado? E como é que a gente faz para que o ambiente seja para os dois? Para quem é aquele conservador, tradicional, habitual, e quem está sempre de olho em coisa nova? Ou é a mesma pessoa?
Tem também a mesma pessoa que está no tradicional e busca coisa nova, tem as pessoas que só não mudam, né? Ou muda uma categoria, mas não muda a outra. Então, assim, no fundo, o supermercado é uma grande cidade, né? Sim. E aí você tem uma infinidade de pessoas e que é muito legal, é muito plural, é muito democrático o supermercado, né? E aí a gente, na verdade, com base nesse tipo de estudo, que a gente vai moldando um pouco da loja, ou o sortimento que aquela loja vai oferecer, para de alguma forma entender, olha, é superável da novidade, mas o consumidor, num modelo geral, ele é muito aberto, e o brasileiro em si é muito aberto às novidades. Tanto é que o Brasil era a maior delegação internacional que estava lá no Retail Big Show. Então, assim, o setor de supermercado, não só a nossa rede, mas o setor supermercado é um setor que busca muito a inovação, de estar cada vez mais oferecendo para esse consumidor uma forma melhor dele comprar. Então está atualizado, então, sem dúvida nenhuma, a gente visitou mais de 20 lojas dentro dali da cidade de Nova York, e eu vou te falar, tem muita coisa bacana lá, mas eu vou te falar que aqui no Brasil também tem um trabalho espetacular que o setor inteiro faz, e eu acho que essa não é à toa que a primeira delegação internacional fora dos Estados Unidos, porque o brasileiro está buscando informação, tecnologia para oferecer o melhor supermercado para o brasileiro, sem dúvida nenhuma. E a gente aqui também não foge disso.
Isso eu achei legal, a gente não fica atrás, né?
Sem dúvida, não fica atrás, não.
Andres, obrigado por essa conversa e até o próximo encontro.
Gilson, um grande abraço para você e a todos os ouvintes da CBN aí. Bom dia.
Eu conversei com o Andres. O Andres, ele é diretor de marketing da Sul-Americana, que é a Companhia Sul-Americana de Distribuição, que está por trás da rede Amigão E, aqui na nossa região, em Maringá, região Cidade de Canção. E o Andres esteve, né, no NRF 2023, que a gente está fazendo a cobertura do evento, e trazendo informações, análises de pessoas que fazem o varejo e que possam também trazer conteúdos do NRF 2023 e mostrar o quanto que a gente tem muito a aprender com isso, mas como o próprio Andres colocou no final, a gente também tem muito o que ensinar. A gente está indo bem e o varejo brasileiro é um varejo de sucesso.